Senhor presidente,
havendo coro suspenso, o coração de Deus está aberta a sessão. Solicito a vereadora Thaís para a leitura do texto bíblico.
Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei, permaneço o dia inteiro a meditá-la. Vossa lei me faz mais sábio que os rivais, porque ela me acompanha eternamente. Fiquei mais sábio do que todos os meus mestres, porque medito sem cessar vossa aliança. Sou mais prudente que os próprios anciãos, porque cumpro, ó Senhor, vossos preceitos. De todo mau caminho afasto os passos, para que eu siga fielmente as vossas ordens. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmos me ensinastes vossas leis. Salmo 118, palavra do Senhor.
Obrigado, vereadora Thaís. Solicito a senhora secretária proceder à leitura da síntese da ata, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 55ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias do mês de setembro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita presidente em exercício, vereadora Thaís Souza, solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o coro, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 108/2018, autoria do vereador João da Luz, institui no calendário oficial de Anápolis o Dia Municipal das Comunidades Terapêuticas. Projeto de lei ordinária 109/2018, de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, dispõe sobre o combate ao desperdício, perda e destinação de alimentos no âmbito da cidade de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 110/2018, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui o Dia Municipal do Médico Veterinário. Projeto de lei ordinária 111/2018, de autoria da vereadora Thaís Souza, altera a lei nº 3.976/2018, que institui no âmbito do município de Anápolis o Dia Municipal dos Protetores de Animais e da outras providências. Projeto de lei ordinária 112/2018, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município de Anápolis, lei orçamentária anual LOA, para o exercício financeiro de 2019, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal. Projeto de lei ordinária 113/2018, de autoria do vereador João da Luz, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar prestação de serviço por meio de contrato de concessão de gestão de regulação e fiscalização junto à Enel no município de Anápolis e da outras providências. Usou a palavra o vereador Lélio Alvarenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João da Luz, pastor Elias Ferreira, João Feitosa e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Valdete Fernandes Moreira, Mauro Severiano, João da Luz, Lélio Alvarenga. Houve votação de moção de pesar. Houve ainda votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Américo, João Feitosa, João da Luz, Lélio Alvarenga e pastor Elias Ferreira. Sem mais nada a se tratar, a senhorita presidente de exercício declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 4 de setembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 114/2018, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, institui o certificado profissional da saúde amigo de Anápolis, no município de Anápolis, e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luzimar Silva. Não, projeto de lei ordinária 115/2018, de autoria do vereador Luzimar Silva, institui o programa Minha Pipa, Meu Lazer, no município de Anápolis e dá outras providências. São essas as correspondências e os projetos, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Solicito, ainda no pequeno expediente, que o vereador pastor Elias faça uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero cumprimentar a todos os nobres pares, vereadores. Cumprimento aqui todos os servidores desta casa. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente. Quero cumprimentar aqueles que nos ouvem através da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa, da Rádio São Francisco e dos meios de comunicações existentes aqui nesta casa. Quero cumprimentar a todos que estão aqui nesta manhã, os alunos daí da Renda Cidadã. E eu quero aqui falar, senhor presidente, nesse pequeno expediente, a respeito de um assunto que vem acontecendo aqui no entorno de Anápolis e em direção também à Goiânia. Em uma ida minha com o delegado Dr. Manuel Vanderick para Goiânia, ele me passou algum assunto nesse sentido. E desta forma eu passei a ter o conhecimento que a Triunfo com Sebra, ela que é a concessionária da BR-060, fazendo uso de veneno, batendo veneno no meio da pista. Às vezes, não sei por que sentido, que o certo acho que seria era roçar. Mas para ser mais rápido, quem sabe estão batendo veneno. E eu procurei saber da Polícia Rodoviária Federal se eles tinham alguma coisa nesse sentido. E hoje, conversando com o delegado da Polícia Rodoviária Federal, ele me contou que realmente eles flagraram eles batendo veneno e apreenderam o material, o veneno, e trouxe para a delegacia. E esse inquérito está em andamento. Nós vamos procurar saber, porque isso é muito ruim. Aliás, aonde eles pegaram, até ali quase chegando em Goiânia, próximo ao lago, onde eles bateram, pode chover e aquilo escorrer para dentro da água e o veneno de uso indevido que a Triunfo Concebe está usando para bater no meio da rodovia da BR-060. A outra questão é a tristeza que me bate em de ver uma concessionária desse poste com tanta recurso adquirido, porque eles, todo mundo que passa ali no pedágio já pagou. Ninguém passa de graça. Mas a dificuldade de passar no pedágio é tão grande, porque existem as gabinas. As gabinas existem, mas não tem funcionário. Você chega a ficar 8, 9 minutos parado para atravessar tanto sentido de Anápolis para Goiânia, quanto de Goiânia para Anápolis, principalmente final de semana. É um abuso com os permissionários que passam na BR-060. Isso é uma tristeza. Com tanta gabine que tem, mas não tem funcionário. Você chega lá no horário de pico ou fora de horário de pico, aquele mundo velho de fila, a gente fica esperando para poder pagar, mas não tem quem recebe. E eu estou trazendo para essa casa, vou trazer uma moção de repúdio contra essa concessionária na questão ali do pedágio. É uma coisa triste. Do pedágio, Maurão. Você vai daqui para Goiânia, chega ali e não tem quem recebe. Você pagar para passar no pedágio para ir para Goiânia. É uma luta. Tem muita gabina, mas não tem quem trabalha. Você fica hoje, passa come, vai preso. Então, vamos fazer um trabalho, vou fazer uma moção de repúdio e vou procurar sim. Conversar com o diretor, vou procurar a NTT, porque é ela que é responsável pela a questão da Triunfo com Sebra, que ela é a concessionária. Na questão, vou procurar saber na delegacia como está a questão de bater o veneno aonde não pode, e também ali na travessia do pedágio, que existe as cabines, mas não tem pessoas para trabalhar. Infelizmente, é isso que nós estamos enfrentando. Os usuários que ficam passando para lá e para cá, só passam raiva e tristeza quando chegam ali no pedágio. Né? Então, essas são minhas palavras nesta manhã contra essa concessionária, que é a Triunfo Concep, na BR-060. Viu? Muito obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Quero aqui, antes de passar para o próximo orador, agradecer os jovens da Fundação Rede Nacional de Aprendizagem, as instrutores Amanda Soares, Fernanda Santos, Mitiuri Sukiyama, Gislane Santos. Muito obrigado pela presença. Eles são muito bem-vindos aqui. Na sequência do grande expediente, passo a palavra ao vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente, nobre vereador Hamilton e futuro deputado. Bom dia a todos os pares da mesa diretiva, todos os demais pares também se fazem presente. Cumprimento aos meios de comunicações, à Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham, também ao Canal 10. Faço cumprimento especial a todos os servidores dessa casa, a todos presentes, a imprensa, e a todos os jovens que se fazem presente, aprendiz. Deus abençoe, que ilumine o futuro de vocês. E obrigado por estar aqui conosco hoje, podendo acompanhar uma sessão aqui nesta casa. Sejam todos bem-vindos à casa de vocês. Senhor presidente, dois motivos que me traz aqui. Primeiramente, é falar um pouquinho, estamos na Semana da Pátria, protocolei nessa casa uma moção de aplauso ao tiro de guerra que faz parte do Exército Brasileiro. Tiro de guerra, hoje comandada por Cláudio Nascimento da Silva, que é subtenente, ele está no comando desde 4 de janeiro deste ano. Então, quero parabenizar todas as Forças Armadas, mas quero parabenizar e lembrar da importância do civismo, importância de termos amor à nossa pátria. E os militares brasileiros, de forma especial, falando hoje do Exército Brasileiro, tornam-se mais envolvidas em ações ou programas cívicos, educacionais, da saúde e da construção de estradas. Quantas estradas foram feitas pelo nosso Exército Brasileiro? Até hoje, quando se tem uma necessidade de urgência, temos um trabalho de engenharia muito forte dentro do Exército Brasileiro. E o tiro de guerra, aqui na nossa cidade, é representante do Exército. O Exército Brasileiro, como todas as forças armadas, tanto a aeronáutica, a marinha, o exército, tem um papel fundamental no nosso desenvolvimento, tanto social, desenvolvimento cívico e também estrutural em nosso país. Então, deixo aqui, amanhã nós teremos, hoje, não sei, né, teremos aqui uma entrega de título para a Semana dos Portões Abertos, proposta pelo vereador João da Luz, aeronáutica, e também não poderíamos deixar de lembrar do tiro de guerra. Tiro de guerra é esse que se faz presente em nossa cidade já há muitos anos, trazendo um trabalho importantíssimo aos nossos jovens, onde ali se aprende a defender a pátria, a amar sua pátria, como se ama uma pessoa. Talvez hoje o grande motivo de tantas coisas ruins que vivemos no nosso país, João Feitosa, seja exatamente a falta de amor à nossa pátria. Hoje, depois que foi retirado matérias tão importantes como o SPB, Moral e Cívica, a gente passa meses, às vezes até ano, sem escutar o hino nacional nas escolas. Na nossa época era um pouco diferente. Nós tínhamos a pátria com a mãe, pátria mãe. Hoje, a gente acompanha, infelizmente, tantos descasos, tanto político, jurídico, de todas as áreas. Talvez esteja faltando um pouco resgatar esse sentimento de patriotismo, esse sentimento que nos faz valorizar a nossa nação brasileira. Então, deixo que hoje
uma nosso parte, apelo, vereador.
Deixo hoje o nosso apelo importantíssimo a essa casa, peço a colaboração dos demais pares para que possamos aprovar essa moção e que possamos entregá-la amanhã ao nosso comandante. Alguém pediu uma parte, parece? Não, né?
Fui eu.
Oi?
Pastor Elias.
Opa, pois não, nobre amigo vereador Pastor Elias.
Obrigado pela parte, vereador Lênio. Quanto à questão da moção do tiro de guerra, eu fico feliz porque eu sempre acompanho o trabalho ali do tiro de guerra 001. Em toda a solenidade eu estou, acompanho sempre eles. Nascimento tem feito um trabalho bem importante à frente do comando do tiro de guerra aqui na cidade de Anápolis. Todos os soldados que ali estão servindo a pátria. E eu fiquei muito feliz porque na última solenidade agora na troca de boina, pudemos ver ali o vice-prefeito Márcio representando o prefeito Roberto e entregando para eles o pedido que tanto eles fizeram, porque eles, vereador Vilmar Silvestre, que faz um grande trabalho ajudando, colaborando nas corridas e em muitos outros sentidos, mas não tinha direito de ter um passe livre para poder, pelo menos do trabalho, eles não tinham esse direito. E lá nesse dia foi entregue agora, eles tendo o direito, voltando a ter o direito de receber o passe livre de entrar nos coletivos, estando fardado no seu trabalho. Portanto, fiquei feliz e quero aqui dar meus parabéns à prefeitura que reconheceu junto agora a Urban para que dê esse direito deles ter o passe livre. Então, o tiro de guerra é importante. Parabéns, senhor, pela sua moção de aplauso e eu assinei junto com o senhor. Obrigado. Devolvo.
Obrigado pelas palavras, nobre pastor Elias, nobre vereador. Sabemos que as Forças Armadas têm um papel importantíssimo, não só a nível de defesa, né, pastor? Mas a nível de contribuição social. Sabemos que na Amazônia e tantos outros confins do mundo aí, do nosso Brasil, do território nacional, as Forças Armadas, de forma especial o Exército Brasileiro, está presente ali, levando vacinação. Eu mesmo falo até como testemunho, eu convivi na Força Aérea Brasileira de 80 a 88, onde participei de várias campanhas de vacinações para animais, gato, cachorro, vacinações humanas e tantas outras atividades que ali nós tivemos presente durante esses 8 anos. Outro assunto, senhor presidente, eu quero falar um pouquinho a respeito do assunto de ontem, foi levantado aqui na tribuna por um par, a questão do reajuste das passagens urbanas da nossa empresa que faz o transporte coletivo. Eu dizia naquele momento que a correção ela é importante que seja feita, mas tem que ser uma correção que seja justa com o trabalhador, justa com o momento que nós atravessamos. Seria possível colocarmos aí uma passagem a R$ 3,90, a R$ 4,00, a R$ 3,70. Eu acho que o máximo que a passagem pode ter essa correção, R$ 3,50 seria um valor justo. E eu fazia, então, um apelo a esta casa, que nós possamos fazer uma comissão, possamos ir até o prefeito, para que realmente esse aumento não ultrapasse este valor. Porque vivemos um momento difícil, vereador João Feitosa. As pessoas estão desempregadas, o salário mínimo é mínimo, mal dá para você pagar os seus custeios. Aí vem uma empresa que quer fazer um aumento abusivo, no meu entender, abusivo. Não, precisamos estar ao lado do povo. É o povo que nos elege, estamos aqui representando o povo. Nós estamos representando aqui empresa, representando aquilo ou aquilo outro. Pois não, alguém pediu uma parte?
Uma parte, rapidinho.
Pois não.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer que realmente é inconcebível essa situação hoje em dia. O poder aquisitivo das pessoas, principalmente as que andam e vai e vem no ônibus, realmente aumentar 30 centavos é um absurdo. Então eu concordo com Vossa Excelência.
A parte, vereador.
Muito obrigado, nobre vereador. E deixo também a
pois 50 centavos.
É,
desculpa,
muito alto.
É um absurdo, é alto demais.
Fora da realidade. Pois não, obrigado, nobre vereador João Feitosa, uma parte ao novo vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Lélio. Só complementando, esse é um reflexo, não defendendo a empresa, porque também acho que foi alto, e a planilha é aprovada para a CMTT, mas esse é um reflexo da falta de subsídio para os combustíveis, óleo diesel, para a cidade de Anápolis, porque a região metropolitana em Goiânia e Aparecida tem. Agora, por que nós não temos esse incentivo para que a empresa compre o óleo diesel com menor custo e, naturalmente, não impacta na tarifa? Porque nós não temos representantes que pudessem ter garantido esse benefício para a cidade de Anápolis, a nível do governo estadual. Então, é importante que nós atentemos também a isso. Devolvo a palavra.
Correto. Obrigado, novo vereador Jean Carlos, pela sua contribuição. E dizer, né, às pessoas que nos acompanham nesse momento, a importância da gente ter um deputado estadual que também possa colaborar. Na hora de votar, vocês que são jovens aí, tem que votar com consciência, votar com aquelas pessoas que representam o nosso povo. E precisamos votar em candidatos, seja da nossa cidade, seja o candidato que vai representar e venha lutar pelas nossas dificuldades, pelos nossos anseios. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Passo a palavra para o secretário Geli para ler um projeto que foi protocolado aqui na casa.
Projeto de lei complementar número 19, de 31 de agosto de 2018, que altera o parágrafo 1º, de autoria do prefeito municipal, que altera o parágrafo 1º do artigo 6º da lei complementar número 204, de 22 de julho de 2009, alterada pelas leis complementares número 215, de 28 de dezembro de 2009, 294, de 19 de dezembro de 2012 e 314, de 26 de março de 2014.
Questão de ordem. Questão de ordem.
Palavras.
Do que se trata essa leitura, por gentileza?
É um projeto de lei encaminhado pelo prefeito municipal que não foi lido e não consta na pauta. Estamos fazendo a leitura do projeto de lei que será encaminhado às comissões.
Ah, obrigado, professora.
Obrigado, professora Geli. Na sequência do grande expediente, passo a palavra para a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, os internautas que nos acompanham e também todos aqueles que nos acompanham por meio aí da Rádio Manchester e também no YouTube, em toda a rede social. Eu quero antes, senhor presidente, cumprimentar os jovens aí do projeto da Fundação Procerrado, cumprimentar pela disponibilidade de vocês estarem aqui durante toda esta semana. Começaram na sexta-feira, vão estar aqui até quinta-feira, aprendendo um pouco sobre o Legislativo Municipal. Cumprimentando vocês, cumprimento a Amanda Soares, que é uma instrutora, também a instrutora Fernanda Santos, que coordena o projeto, o Mitiuri, e também a Gislaine Santos. Cumprimentando vocês, quero também agradecer, senhor presidente, a autorização de Vossa Excelência.
Peço a todos os colegas que se atentem à fala da nossa oradora.
Obrigada, obrigada. Agradecer a Vossa Excelência por permitir que esses jovens estejam aqui durante toda a semana, agradecendo a diretoria legislativa, na pessoa do doutor Arunan, que nos cedeu uma de suas funcionárias, a Sherry, que está acompanhando esses alunos aí, nos auxiliando, mostrando para eles como é o funcionamento desta Casa de Leis. Mas, senhor presidente, nesta manhã, eu quero utilizar esse espaço aqui para falar sobre o resultado que saiu no dia de ontem do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que foi publicado ontem pelo Ministério e está aqui já para nossa análise. Primeiro, senhor presidente, eu falo e ressalto a importância do IDEB, mas não é somente o IDEB que vem medir a qualidade do ensino em nossa cidade e em nosso país. Ele é apenas um dos instrumentos. E antes de iniciar, dou a palavra ao vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, nova vereadora, professora Geli. A senhora traz um assunto importante também, acompanhei também nos jornais dessa manhã. Isso a gente fica triste. Isso prova que o governo não está preocupado com a educação do nosso país. Onde a principal ferramenta que nós temos para um dia chegarmos, quem sabe, a um país pelo mundo, onde possamos realmente ter um desenvolvimento social, é justo para todos, o que é que a gente se vê? Fiquei muito triste também com o resultado desta manhã, publicado esta manhã, e nos preocupa como político, como agente político, como legislador do município, muito, professora. Então, parabéns por trazer essa fala, essa tribuna, para que todas as pessoas possam acompanhar realmente e fazer uma análise de como estão os investimentos do governo a nível de educação. Muito obrigado pela parte, devolvo a palavra.
Obrigada, obrigada, vereador Lélio. E essa também, vereador Lélio, senhor presidente, está muito difícil de falar realmente, tá?
Peço novamente a atenção dos colegas. A fala da nossa
obrigada,
oradora.
Senhor presidente, mesmo porque é um assunto muito relevante para nós, poder falarmos da educação e a importância dos investimentos na educação. Vereador Lélio já falou da nossa tristeza, quando nós vemos que nós ainda não atingimos o índice desejado na educação. E observamos mais ainda, caros colegas, imprensa presente que nos acompanha, que a falta de investimento na estrutura e na valorização do profissional da educação, ele vai ser intimamente ligado no resultado da qualidade desse ensino, na qualidade da educação. Nós vemos aqui, vimos na imprensa, o Estado comemorando o índice do ensino médio, e eu acredito que nós ainda não temos, vereador Fernando, muito o que comemorar em relação ao ensino médio no nosso Estado. Nós temos aqui uma previsão para o Brasil, o índice do Brasil do ensino médio foi de 3,5 e a previsão era de 4,4. Vejamos que é uma previsão e um índice bem menor do que os 50%. No Estado de Goiás, nós temos um índice hoje alcançado pelo IDEB do terceiro ano do ensino médio de 4,3. Portanto, nós estamos acima, obviamente, do Brasil, mas ainda não é aquilo que nós precisamos para ter uma educação de qualidade para o ensino médio. E nós verificamos que é exatamente nos estados onde tem menos investimentos que esse ensino está cada vez mais sucateado, que está cada vez mais difícil. E eu coloco esses índices aqui como atributo à qualidade dos professores, ao empenho dos professores, dos diretores de escola em fazer essa educação, porque porque infelizmente as nossas escolas não têm estrutura. Fiz questão de acompanhar, e tenho todos os dados aqui, os colegas podem acompanhar conosco. Fiz questão de acompanhar as escolas mais sucateadas no nosso município, inclusive a escola que não tem sequer uma sede. E fiquei assim encantada com o índice dessas escolas dentro desse índice aqui do estado de Goiás. Portanto, atribuo a qualidade, esses índices alcançados, ao bom trabalho dos profissionais da educação. E quanto à educação do nosso município, sem dúvida nenhuma, também os nossos profissionais estão de parabéns. No Brasil, nós temos um índice no Brasil para o ano de 2017 de 5,6, com uma previsão de meta de 5,1. No estado de Goiás, de 5,9, com uma previsão de 5,5. E na cidade de Anápolis, nós tivemos uma nota, uma média de 6,3 para uma previsão de 5,7. E nós temos escola aqui no nosso município. Quero destacar aqui a Escola Paroquial Santo Antônio, que teve 7,7 na sua média. Quero parabenizar aqui todas as escolas, sem dúvida nenhuma, mas ressaltar aqui também a Escola Maria Elizabeth Camelo Lisboa, com todos os problemas sociais da região, tem uma média de 6,8 no IDEB. Mas mais do que isso, senhor presidente, eu quero ressaltar que essa nota de 2017 foi uma avaliação feita no ano de 2017, no quinto ano. Portanto, é o resultado de aplicação na educação nos anos anteriores a 2017. A aplicação na alfabetização nos anos iniciais, primeiro e segundo ano, que resultou nesse índice agora em 2017. Isso mostra a responsabilidade desses governos ao longo dos anos, investindo e mudando a realidade da nossa cidade quanto ao índice de desenvolvimento da educação, quanto a essa avaliação. Isso mostra que a nossa educação caminhou, porque nós tivemos um plano aí de cargos e vencimentos aprovado no ano de 2009, quando era prefeito Antônio Gomide, valorizando o profissional da educação. Nós tivemos a reforma em várias unidades escolares, dando aí condição de trabalho para o professor, dando mais tranquilidade para o aluno para que ele pudesse estar ali na sala de aula. Isso, sem dúvida nenhuma, agora está sendo colhido esses frutos. No IDEB realizado é uma prova do quinto ano, no ano de 2017, e que traz esses índices aqui. Eu contei a grande maioria das escolas do nosso município, quase 100% delas, atingiram os índices, atingiram as metas. Portanto, eu volto a dizer da importância dos investimentos na educação, do governo preocupar-se em investir na escola, investir no profissional da educação. E uma preocupação, senhorita presidente, é que a lei do Fundeb é uma emenda constitucional que era apenas para 14 anos. Ela termina agora no ano de 2020. E nós precisamos assegurar a continuidade desta lei, que valoriza o profissional da educação e com isso vai estar trazendo mais qualidade do ensino para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Meu tempo infelizmente acabou, mas eu quero parabenizar a todos aqueles que construíram essa educação, a todos os professores, desde lá pré-escola, a educação infantil e até chegar agora nesse índice da cidade de Anápolis, que é um índice que nós estamos de parabéns. Estamos de parabéns por esses investimentos, pelos professores, pelos profissionais que temos no ensino municipal. A todos vocês, né, meus parabéns. Vamos apresentar aqui uma moção de aplauso a todos esses profissionais que fazem a diferença ao longo dos anos para a educação pública de Anápolis chegar a essa qualidade. Muito obrigada, senhorita presidente.
Obrigada, vereadora professora Geli. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Valdete Fernandes.
O motivo dessa vinda minha hoje aqui, gente, é para agradecer a um requerimento atendido pelo prefeito que nos dispôs a questão da iluminação da Avenida Cantor Chiozin com a Mirage, onde que ontem foi inaugurado a segunda, porque a primeira já havia sido inaugurada há 30 dias atrás, onde o prefeito propôs que estaria retornando ao Polo Centro para inaugurar a iluminação da Avenida Mirage. E como de fato cumpriu com a promessa. Então aqui eu queria agradecer as autoridades que apareceram lá, o prefeito, o Jackson, o meu amigo Japão, vários secretários, também esse pessoal da iluminação que trabalhou intensamente, porque aquilo ali, gente, se a gente for analisar, aquilo ali ficou bonito, que é um dos motivos onde, se apareceu a claridade, fugiu aos marginais. Já estão gente falando que só através dessa iluminação a segurança já melhorou. Você pediu uma parte?
Pediu uma parte, mas... É verdade, eu quero em primeiro lugar parabenizar a Vossa Excelência de estar cuidando bem do seu bairro. Parabéns. É dessa forma. É lógico que o prefeito não pode trabalhar sozinho. Nós estamos aqui para ser voz dos bairros onde a gente habita, onde a gente mora, e da cidade de Anápolis. E como Vossa Excelência bem disse, o prefeito tem sim, Roberto Naves, tem procurado resolver essa questão de segurança. Essa segurança, e eu acompanhei lá, Vossa Excelência sabe, a gente esteve lá desde o primeiro momento. Vossa Excelência me buscou para ver a condição de implantar poste, e a gente achamos aquela saída de fazer aquela iluminação no canteiro central. Então, daí para cá, Vossa Excelência sempre cobrando do prefeito, e teve a oportunidade de inaugurar a do cantor Senhorzinho, e ontem inaugurou também aquela avenida grande que é do Mirage, né, que dá quase 1,5 km, né, quase 1,5 km. Então, o compromisso do Roberto Naves, desde quando ele entrou e bem antes, foi justamente isso, a questão de segurança através da iluminação. Aí ele está fazendo, já trocou todas as lâmpadas do bairro, Recanto do Sol, colocando de LED, e agora está no novo, lá no bairro Paraíso, e colocando em várias praças da cidade de Anápolis. Então, assim, muito importante, foi muito bom, parabéns para Vossa Excelência, parabéns a todos os funcionários de iluminação pública. Aí eu posso citar o Léo, posso citar o Pedro, o Valdeci, no nome deles eu cumprimento todos aqueles funcionários que realmente, como Vossa Excelência falou, não é fácil eles ficar lá 15 dias debaixo de sol, o tempo inteiro, cavando, buscando, passando fiação, e ontem chegou ao ponto que todos nós viu, e principalmente a comunidade, que está contente pelas ações que o prefeito fez naquele bairro e que vai fazer muito mais, pelo empenho que Vossa Excelência tem buscado aqui nessa casa, através dos requerimentos, e a Câmara Municipal, todos os vereadores estão com Vossa Excelência, estão com cada um vereador para buscar e fortalecer cada um que mora no bairro, e Vossa Excelência tem feito muito por aquela região. E o prefeito não tem se furtado em estar apoiando e fazendo compromisso através do requerimento, através dos ofícios, a cada vereador, e o senhor foi contemplado. Parabéns ao prefeito, e tenho certeza que ele ainda vai continuar fazendo muito mais, que é o compromisso dele de não deixar nenhum bairro sequer faltando energia, faltando iluminação pública. Então, é isso aí, parabéns ao prefeito, parabéns a Vossa Excelência, devolvo a palavra.
Obrigado, João.
Uma parte, vereador.
Uma parte, não, vereador.
Pode. Cede da parte para você, vereador.
Obrigado, Valdete. Parabéns. Meu recado em Vossa Excelência, propósito de Vossa Excelência, onde que o senhor conversou com o prefeito fez compromisso e ontem, infelizmente, deu para estar lá, mas parabéns pela iluminação, essa troca de lâmpada. É, eu sei o efeito disso, lá no Bairro Paraíso tem que estar fazendo esse processo, procedimento da troca, Mariana, aquela região. E aonde que passa, Valdete? O tempo fica como dia, né? E aonde que as pessoas veem, nossa, põe isso na porta de casa. E essa lâmpada vem trazer também segurança, uma iluminação mais clara, né? Igual o senhor falou, evita muito tipo de crime. São os bandidos aproveitam que é momento escuro, não tem indicação para fazer. Então iniba muito esse tipo de crime, de assalto, essas coisas da bandidagem. E como o senhor está falando, lá na região Paraíso Mariano já tem uns 20 dias que começou a fazer essas trocas. Várias ruas já estão iluminadas. E quando faz, a gente vê a diferença, vereador. Porque tem a economia do gasto de energia e também traz a iluminação mais clara. Fica, não como dia, mas fica bem claro. Isso que o povo quer. E parabéns lá da avenida, onde a Avenida Mirar, do Polo 101, lá onde o senhor mora. Eu sei como é a cobrança que a gente tem. E parabéns mais esse momento, essa parceria de Vossa Excelência com o prefeito Roberto Nave. E é isso, quem ganha não é o senhor nem ele, mas é a população, principalmente o pessoal que mora ali na avenida e o pessoal que passa ali naquela avenida Mirar. Parabéns, Valdete, pelo seu requerimento, é aprovado, sancionado e feito executado com a inauguração ontem. Devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro. Ô, João, também nós não poderíamos esquecer também do pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, que fizeram também a limpeza, pessoal do CMTT, então teve várias secretarias que dispôs a nos ajudar. É por isso que a gente fala, com boa vontade e uma boa parceria, você consegue os objetivos mais rápido possível. Então a gente, apesar que a gente não pode dar como inaugurado um canteiro central, porque a promessa do prefeito vai fazer uma passarela e gramar o centro. Então, assim começar o período chuvoso, eles já vão já implantar a grama.
Uma parte,
então,
vereador,
a gente fica já na expectativa de mais breve possível conseguir. Porque nossa região ali, ela é muito, tem muitos fatores que a gente tem que resolver. Então, agora, com a parceria do prefeito, a gente pode agilizar com mais rapidez. Entendeu? Você pediu a parte?
Pedi. Uma parte, vereador Valdete. Vereador Valdete, eu quero cumprimentar pelo trabalho de Vossa Excelência, não só naquela região onde o senhor mora, mas também na região de Anápolis. E esse trabalho que o senhor falou aí, na realidade, essa administração, ela tem compromisso com a população da nossa cidade. O prefeito Roberto não é prefeito de fazer promessa. O prefeito Roberto é o prefeito que realmente trabalha. É um prefeito que tem compromisso com o município de Anápolis, é um prefeito que tem compromisso com a nossa cidade. Prova maior disso são os feirões que estão sendo construídos, escolas que estão sendo construídas na cidade. Hoje mesmo começa o asfaltamento daquelas pontas de rua que, através da Comissão de Urbanismo e Transporte, indicou várias pontas de rua na cidade. Vossa Excelência foi um também que colocou. Então, essa administração do prefeito Roberto é uma administração que valoriza a população anapolina, principalmente aquela região aonde que faltava muitos benefícios. E a região que o senhor mora é uma região dessa que já começou a ser beneficiada através do trabalho de Vossa Excelência e o trabalho de todos os vereadores dessa casa. Parabéns pelo trabalho do senhor.
Obrigado, vereador Domingo. Você pediu a parte, Jato?
Vereador Valdete, tive o prazer de compartilhar com o senhor a alegria dos moradores do Polo Centro no dia de ontem. Vale ressaltar que esse trabalho foi feito já também por essa administração na avenida principal lá, e não foi apenas troca de lâmpadas, foi a implantação da rede de iluminação das duas avenidas agora. Ou seja, não foi apenas trocado lâmpada, nas avenidas não tinha
a rede de iluminação pública.
Era uma iluminação lateral só.
Só as laterais, não tinha a central dos canteiros. Então foi colocado, foi isso. O mais importante disso tudo, vereador Valdete, é a parte de entender a grandeza que é a iluminação pública para a população e de forma direta ao senhor, que é um defensor daquela localidade ali, que tem feito um belo trabalho em defesa da região. A segurança pública, ela é contemplada de forma positiva com a iluminação pública. Então, uma ação da administração municipal, ela contempla duas ações. Não só a satisfação da população, mas também melhora a segurança, porque você caminhar por ruas escuras, com certeza a segurança fica mais comprometida. Mas, de modo, é cumprimentá-lo pelo belo trabalho e dizer que o senhor pode continuar a luta dessa mesma forma, que o povo haverá de reconhecer o grande trabalho que o senhor tem feito naquela região. Muito obrigado.
Obrigado, presidente. Pedro, em relação, a hora que você vê a iluminação lá de sua casa, não pensa que você está errado, não. É o bairro que mudou mesmo.
Conclui,
de lá dá para você ver a iluminação.
Conclui, por gentileza.
Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Valdete. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o grande expediente e convido o vereador Pastor Elias para fazer a aferição de quórum para abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Fernando Paiva, vereador Deusimar Japão, vereador Américo Ferreira, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Lizier Borges, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos de Paula, vereador João Feitosa, vereador Luzimar Silva, vereador Pedro Mariano, vereador Maurão, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Hamilton Filho, vereador Jean Carlos, vereador Luiz Lacerda e vereadora Geli. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Passo a palavra ao secretário para a deliberação do projeto constando da pauta.
Em primeira e única votação, projeto 069/2018, vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina à senhora Maria Rosa de Oliveira e determina outras providências. Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Em votação. Votação nominal. Vereador Américo.
Presidente. Eu não sei se todos conhecem, mas pudesse ler o currículo, pelo menos a pessoa, para que pudesse ter uma ciência e mesmo as pessoas que estão acompanhando a sessão.
Maria Rosa de Oliveira, currículo, nasceu em Catalão, 24 de agosto de 33. Logo aos 27 anos de idade, passou a morar no município de Anápolis. Casou-se em 1949 com o Sr. José Pedro de Moraes, mãe de 15 filhos, 21 netos, 8 bisnetos, 1 tataraneto. Literalmente uma grande família. Casado por 45 anos, perdeu seu marido em 98, aos 65 anos. Hoje reside na região sul da cidade de Anápolis, especificamente no bairro Parque Aristópolis, onde há 20 anos reside naquele local. Ela tem uma liderança na Igreja Católica. Deixa eu ver aqui. Uma pessoa muito querida lá no bairro, tem 85 anos hoje, é uma pessoa que é muito respeitada lá na região, de acordo aqui com o relatório que chegou até nós. Agora sim, o título está em votação. Vereador Américo.
Favorável, senhor presidente.
Eu também voto favorável a esse título. Vereador Antônio Gomide.
Favorável, presidente.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor e gostaria que passasse o endereço da família.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereadora Eliner, está ausente. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz. Vereador João da Luz. Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Lélio Varenga.
Sobre todo de filhos aí, presidente. Favorável, 10 vezes.
Vereador Luiz Ives Zé Borges.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz Acerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
A favor.
Vereador Professor Ugeli.
Favor, senhor.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, a favor do projeto.
Vereadora Thaís Gomes.
Favorável.
Vereador Valdete. Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Proclamando o resultado com 20 votos favoráveis, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Requerimentos encaminhado à CMTT, de autoria do vereador Jean Carlos, solicitando implantação de lombofaixa na Avenida Presidente Kennedy, quadra 21, lote 4, Jardim Alexandrina, Rua Alameda dos Palmares, bairro Jardim Alexandrina, em frente à Escola Dona Alexandrina. Moção de aplauso em homenagem ao tiro de guerra 11001 de Anápolis, alusiva à Semana da Pátria, vez que tal instituição desperta o civismo e a cidadania em nossos jovens. Autoria do vereador Lélio Alvarenga, assinado pelos demais. Moção de aplauso à Companhia de Policiamento Especializado da Polícia Militar de Goiás, CPF, pela realização da primeira edição da Corrida de Rua de Anápolis, de autoria do vereador Pastor Elias, assinada por vários colegas.
As moções estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovadas pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Requerimento de autoria da vereadora professora Geli, ACMTT, solicitando mudança da cobertura do ponto de ônibus na Avenida Comercial, quadra 63, lote 21, bairro de Lourdes. Professora Geli, a Secretaria Municipal de Educação, para solicitar a troca de lâmpada dos refletores da quadra esportiva da Escola Municipal Napolino Silveira de Faria, no Parque Calistópolis. Vereadora professora Geli, a Secretaria Municipal de Obras solicitando a troca de lâmpadas nos endereços abaixo relacionados, de Rua Desembargador Vicente Miguel, bairro Jundiaí, e Rua Sargento Aquiles, no bairro Jundiaí. Professora Geli, a Secretaria Municipal de Obras solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Suíça, quadra 7, lote 4, Jardim Bandeirantes. Vereador Pastor Elias, a Secretaria de Obras solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Padre Antônio Feijó, quadra 5, lote 9, setor Campos Elíseos. Vereador Luzimar Silva, Secretaria de Obras, solicitando serviço de manutenção e extensão da rede elétrica no Jardim Esperança. Vereador Luzimar Silva, a CMTT, solicitando instalação de quebra-molas na Avenida Almira Morim, quadra 29, lote 9, bairro Filóstro. Vereador Luzimar Silva, a CMTT, solicitando a instalação de uma faixa elevada na Rua Terezinha Borges Braga, 431, lote 9, em frente ao CMEI Rainha da Paz. Vereador Luzimar Silva, a Secretaria Municipal de Esportes, solicitando manutenção dos refletores do estádio Zeca Puglisi. Vereador Luzimar Silva, a CMTT, solicitando instalação de um quebra-molas na Rua Copa 12, lote 35 a 36, no residencial Copacabana. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia, abertas as comunicações. As comunicações, vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Eu queria, na verdade, senhor presidente, parabenizar ontem eu estive ali na camisa 10, ali na quadra de esporte, camisa 10, ali no campo Society. Foi a final do campeonato Society ontem. Queria parabenizar ali a todas as pessoas que estiveram presentes ali, de uma forma especial ao grande campeão daquele dia, de ontem à noite, né, destacando a grande final, Campeonato Society, na Arena Camisa 10. Estrela 3, Torneadora Oliveira 3. Aí foram para os pênaltis, né? Onde ali foram 5 a 4, onde sagrou-se campeão, realmente ali naquele momento, a Torneadora Oliveira. Então quero parabenizar a todas as pessoas que organizaram, de forma especial o Marcelinho, sempre presente ali naquela região, bancando ali sempre, organizando. E o goleiro menos vazado foi o Márcio, do Estrela. E não poderia deixar de parabenizar a grande organização do Marcelo Silva, que também é um parceiro, um amigo, um irmão, preocupado com essa parte do society. Eu que, durante uns 30 anos, sempre gostava de brincar uma peladinha. Infelizmente, depois que fiz a cirurgia, me afastei dos campos. Mas eu gosto ainda de estar presente ainda nessa brincadeira aí, que é saudável, que traz qualidade de vida e também traz uma diversão a todos. Então, parabéns a todos os participantes. Não só quem ganhou também, mas a todos que participaram. E o meu time, né, amigos de Lélio Alvarenga, não conseguimos chegar à final, mas valeu também para a minha equipe, para o meu time aí, que deu presente ali marcando aquele campeonato ali. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Lélio. Declaro a sua presença de Deus para encerrada a presente sessão. Convoco para amanhã em horário regimental.